Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você sabe como funciona o processo de investigação de paternidade? Então, você vai entender aqui quais são os seus direitos e como você pode dar entrada neste processo, caso seja aí o seu caso. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza da Vara de Juizados Especiais, Família e Sucessões da Comarca de Rio Branco do Sul, magistrada Sigrid Viana. Boa tarde, magistrada. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Uma satisfação estar aqui novamente. Boa tarde aos ouvintes também. Vamos ver se hoje a gente consegue contribuir com algumas informações aí a respeito da ação de investigação de paternidade.
Ah, com certeza. Magistrada, é um assunto bastante sensível, não é mesmo? E que ainda hoje gera muitas dúvidas entre as pessoas. O que é uma investigação de paternidade?
É, então, assim, a via de regra, né, as pessoas sabem com quem se relacionaram e aí dão à luz, uhum, quando tem um companheiro ou são casadas, essa relação é um pouco mais nítida, né, mas muitas vezes acontece de que não existe uma relação pré-estabelecida, né? Ou as pessoas não são casadas, ou, né, tiveram um relacionamento esporádico. E aí, assim que essa criança nasce, ela, né, a mãe tem que fazer o registro dessa criança. E nem sempre o pai acompanha. Então, nos casos em que não existe esse acompanhamento, esse reconhecimento voluntário da paternidade, né, pelo pai, então inicia-se um procedimento que é uma averiguação e que pode, na sequência, se transformar numa ação de investigação de paternidade.
Correto. Até porque as pessoas falam muito em reconhecimento de paternidade quando há esse tipo de relação e gera um fruto, gera uma criança. Mas existe uma grande diferença, não é mesmo? Antes mesmo de um reconhecimento, em muitos casos, como a senhora citou, há a investigação de paternidade. Então há uma grande diferença, não é, magistrada?
Nós temos alguns passos, vamos dizer assim. Né? Então, há uma mãe, né, que não tem a paternidade daquele filho reconhecida espontaneamente. Então, o que acontece? Essa criança precisa de um registro, né, para saber, enfim, para se tornar um cidadão. A mãe faz esse registro no cartório, né, e ela pode declarar a paternidade. Essa paternidade não vai ser imediatamente colocada no registro, digamos assim, falando de uma maneira mais leiga, assim. Uhum. Mas o cartorário, ele vai iniciar um procedimento que nós chamamos de averiguação de paternidade. Então, com esses dados da mãe, se ela informar, isso é encaminhado para a vara de registros públicos, para um procedimento através de um promotor de justiça, né, do Ministério Público, para chamar esse pai que foi indicado pela mãe para fazer um reconhecimento espontâneo. Isso tem previsão legal e tudo mais. Se esse pai reconhecer, né, comparecer, reconhecer, ok, é feito o reconhecimento de paternidade. Se esse pai não comparecer ou negar a paternidade, é possível que se inicie uma ação de investigação de paternidade. Então, basicamente, são essas as diferenças, assim, numa maneira bem resumida e bem clara, vamos dizer.
Sim.
É assim que funciona.
Então, quando que é possível solicitar essa investigação e quem pode, magistrada, entrar com uma ação judicial para investigação de paternidade?
Quem tem interesse em fazer essa investigação é a, né, a criança representada pela mãe, né? E o Ministério Público também tem essa legitimidade para propor essa ação no interesse dessa criança. Então, essa ação de investigação de paternidade, via de regra, ela é dada por uma mãe representando o seu filho que não teve a paternidade reconhecida,
uhum,
ou um promotor de justiça que, com base nessas informações todas prestadas pela mãe e tal, entra com essa ação em nome dessa criança. E aí você vai me dizer, ah, mas e o pai, né? O pai pode investigar?
Isso.
O que via de regra acontece é o seguinte, a criança, o pai reconheceu, né? A pessoa que se achava pai ou que a mãe apontou como pai, ele reconheceu espontaneamente, por exemplo. E num determinado momento surge alguma dúvida ou ele tem alguma, enfim, alguma prova de que ele não é o pai. Então, ele também pode fazer esse pedido, que na verdade não é bem uma investigação de paternidade, né? Juridicamente a gente dá um outro nome, que daí nós falamos negatória de paternidade. Mas basicamente também é para investigar a paternidade.
E normalmente, quando a pessoa entra com uma ação para essa investigação, quanto tempo é o normal, a duração desse trâmite todo?
Bom, Patrícia, aí infelizmente essa questão temporal, assim, fica difícil a gente, né, precisar, porque nós vivemos no nosso país, e vamos falar aqui no nosso estado, realidades diferentes, né? Então existem, por exemplo, cidades que são um juízo único, né? Nós falamos em trânsito inicial, então são cidades menores que têm um único juiz. Então, aquele juiz, ele resolve todos os processos daquele município, daquela comarca.
Sim.
Então, não tem como te dizer, assim, um prazo, né? Porque aí tem o trâmite de todos os outros processos e tudo mais. De uma forma ou de outra, esses processos que envolvem crianças e adolescentes e tal, eles têm uma certa prioridade. Então, são processos que a gente tenta resolver isso de uma maneira mais rápida, até porque o reconhecimento da paternidade, ele tem implicações, por exemplo, na questão alimentar, né? Então, o pagamento da pensão alimentícia, ele acontece quando existe uma paternidade já reconhecida.
Uhum.
Então, a gente tem que dar uma agilidade para esses processos por conta disso, né? Porque são questões, de certa forma, que estão vinculadas à questão alimentar.
Porque se o resultado dá positivo naquela investigação, a criança tem direitos, não é mesmo? Como a pensão alimentícia, por exemplo, né?
Exato.
E magistrada, a investigação de paternidade, ela pode ser feita em cidades diferentes, se o suposto pai mora numa outra cidade distante, a criança numa outra cidade, pode acontecer também?
As ações que envolvem crianças e adolescentes, elas têm o local onde a criança mora, reside, onde o seu guardião reside, é o foro competente para ajuizamento dessas ações. Então, a criança mora ali em Rio Branco do Sul, por exemplo, né? Vou falar da minha comarca.
Sim.
E o pai mora em Telêmaco Borba. Não tem problema. A ação é ajuizada em Rio Branco do Sul. E aí os procedimentos para citar o pai, para noticiar a ação para ele e tal, isso são feitos através de procedimentos, né, que a própria justiça prevê para quando as partes moram em cidades, em foros diferentes.
E se o suposto pai se recusar a colaborar com a investigação de paternidade?
Então, nós temos assim, algumas formas de prova em processos de investigação de paternidade, né? Então, Então, basicamente, a prova rainha, vamos dizer assim,
sim,
é o exame de DNA. Então, feito o exame de DNA, é uma prova inquestionável.
O pai não pode se recusar a fazer o exame de DNA?
Então, o fato dele se recusar gera uma presunção contrária, né, para ele. Não significa que necessariamente ele vai ser dado como pai. Não, é preciso que a gente examine outras provas. Né? Aí a mãe, por exemplo, tem cartas, fotografias de que teve um relacionamento com aquele cidadão no momento aproximado da concepção da criança. Possui mensagens de WhatsApp em que ela contou que estava grávida, uhum, por exemplo. Uhum. Então, todas essas provas, elas são avaliadas caso não seja possível realizar o DNA. Né? Claro que a gente preza por ter essa prova científica, essa prova técnica, porque ela é extrema de dúvida. Mas caso ou o suposto pai se recuse ou as partes não tenham condições de fazer esse exame, né? E a gente tem outros meios para custear esse exame, mas vamos dizer que por uma razão ou outra não seja viável a realização do exame. Existem outros meios de prova, sim, que podem fazer, demonstrar a existência dessa paternidade.
E quando não se sabe, por exemplo, o paradeiro do suposto pai?
Então, aí a gente, né, no direito, a gente tem o que a gente chama de citação por edital. Isso não é só para ações de investigação de paternidade, são para todo e qualquer tipo de ação.
Sim.
Então, se uma das partes, né, no caso aí, o requerido, né, o investigado, a mãe não sabe onde está e tal. Então, é feita uma citação por edital. Se publica um edital com os dados do suposto pai, isso é, né, veiculado nos meios aí que a legislação prevê.
Sim.
E ele não aparece, né? Se ele não aparece, nomeia-se um defensor, que a gente chama um curador, para fazer uma defesa disso, né? Para esse pai que não foi localizado ficar sem defesa, né? Isso não pode. Então, a gente nomeia um curador, esse curador vai acompanhar esse processo para saber se houve cumprimento das etapas legais, se houve uma produção de prova que indicou que aquele suposto pai, como eu falei agora, né, teve um relacionamento com aquela mãe. Ouviram-se testemunhos, falaram, não, eu conheci o fulano lá, sabia que ele namorava com a mãe da criança, no período tal, na época tal. Então, existe uma forma, né, de fazer isso e de dar a essa criança a paternidade que ela existe, de fato. Né?
Até porque, magistrada, maior do que direito de ter um pai é o de um filho saber quem é o seu pai, não é mesmo?
É isso, né? Essa questão toda aí da paternidade, da filiação, do direito da criança visitar. A gente vê muito em direito de família, às vezes os ex-companheiros brigando, por exemplo, pela visita, né? Por visitar a criança. E aí eu costumo dizer assim, que muito mais do que um direito do pai de visitar o filho, é o direito do filho ter essa convivência com ambos os pais. Né? Então, dentro disso que, na mesma linha, né, temos isso aí que você colocou, é um direito que não pode ser negado para ninguém, essa ciência da sua ancestralidade. Né? Isso é uma coisa que reflete muito aí na vida da pessoa, na infância, na adolescência, até na vida adulta mesmo, uhum. né?
Agora, magistrada, o que que acontece se o suposto pai já tiver falecido né, durante essa investigação de paternidade?
Uhum. Existe o que a gente chama de investigação de paternidade pós-morte. Basicamente, o procedimento é o mesmo, né? Só que, por questões óbvias, a gente não tem como trazer uma pessoa morta para figurar no processo.
Correto.
Então, são buscados ou os herdeiros, né, os filhos desse suposto pai, se ele tiver, ou os pais. Né, isso acontece muito. Agora, nessa época de pandemia, nós tivemos algumas situações assim, que o pai morreu e não havia uma negativa da paternidade. Ele simplesmente não estava ali para atestar que era o pai.
Sim.
Então é feito um procedimento em que os avós, por exemplo, comparecem e reconhecem essa paternidade. É, falam que não, realmente, meu filho convivia com a mãe da criança, e a gente reconhece como neto, e ele era realmente o pai. Então, é feito isso. Em algumas situações em que possa haver alguma dúvida, alguma coisa assim,
sim.
O promotor, que é o fiscal da lei, né, nessas épocas, assim, atua como fiscal do processo, da regularidade do processo, ele pode pedir um exame de DNA, por exemplo, que é feito em CRIU, né? Entre os avós e a criança, por exemplo.
E tem a mesma validade?
Tem, sim. A prova do DNA, ela pode ser feita até entre irmãos. É, né? Ela tem uma série de ramificações que não é só entre mãe, pai e filho.
Uhum. E magistrada, a senhora tem casos, não é mesmo? Aí na vara que a senhora atua na sua comarca de Rio Branco do Sul, não tem?
Tenho.
Muitos casos para investigar paternidade?
Olha, não sei te dizer assim em números, mas a gente tem bastante situações, sim. Porque hoje em dia as relações, elas não são assim legalmente estabelecidas todas elas, né? Então, por exemplo, tem situações que as pessoas não são casados, porque o casamento, de uma forma ou de outra, ele gera esse vínculo, né, do marido como pai da criança de sua esposa. Mas hoje em dia não funciona mais assim, né? As pessoas têm relacionamentos sérios, duradouros, etc., e nem sempre são casadas, ou nem sempre moram juntos, não têm essa união estável. E muitas têm relações esporádicas. Então, quando não existe esse reconhecimento espontâneo, esse procedimento, ele tem essas etapas aí que eu falei no início. Então, a gente tem bastante casos, sim.
Inclusive casos, assim, de dúvidas. A mãe quer investigação de paternidade de mais de uma pessoa, não sabe se é aquela. Ou...
Já tive.
Já teve.
Já tive em que a mãe aponta dois supostos pais. E aí é isso, né? Aí o exame de DNA é crucial. Porque aí não dá, se num determinado período da vida daquela mulher, né, que coincide com o da concepção, ela se relacionou com mais de uma pessoa, com mais de um parceiro, a prova testemunhal, a prova, né, de mensagens e tudo, ela é duvidosa. Então, nesses casos, o exame de DNA é crucial. Ainda que seja para excluir a paternidade.
Uhum. Bom, nós falamos do suposto pai que pode até se recusar, né, a participar dessa investigação. Mas há também... caso a pessoa solicitante ou a mãe da criança, né, esteja uhum. agindo de má fé, ela pode sofrer algum tipo de punição?
Nós temos, né, uma série de previsões legais que, assim, basicamente a gente fala em ato atentatório à dignidade da justiça, né, uhum. ou litigância de má fé. Então, só que isso são situações que devem ser provadas, né? Então,
sim.
Se ficar comprovado que houve uma litigância de má-fé ou que a mãe atribuiu aquela paternidade, sei lá, vamos evoluir aí nas elucubrações, por uma vingança, por exemplo. É, sim, a pessoa pode ser penalizada com uma multa e tudo mais. Mas isso depende de prova, né, Patrícia?
Sim.
Eu costumo dizer assim que essa, principalmente nessas questões familiares mesmo, as pessoas buscam mesmo seus direitos, né? É difícil, assim, essa coisa que seja essa, né, uma coisa meio maquinada, essa má-fé, assim. Eu confesso que eu tenho aí 20 e tantos anos de carreira e eu não consigo ver isso, assim, em matéria de família, né? O que tem são egos feridos e né, sentimentos envolvidos e tudo mais, mas não acham que tem, assim, essa pitada de maldade, assim, exclusivamente, não vejo, não.
Agora, há uma outra possibilidade também que eu gostaria de lhe perguntar, quanto ao processo de uma investigação de paternidade. Caso o exame de DNA seja negativo,
certo,
como que o juiz deve proceder ou procede, né, nessa circunstância, magistrada?
Existe, né? Não é o frequente. Via de regra, os exames de paternidade, vamos falar aqui numa proporção de, sei lá, 80%, uhum, mais um pouquinho, talvez,
uhum,
os exames de DNA dão positivo, né? Normalmente, o pai que a mãe aponta é o pai biológico mesmo. Mas existe, sim, eu já peguei processos em que o exame de DNA deu negativo. E aí o juiz julga improcedente a ação, né? Declara que ele ali não é o pai. O pedido que foi feito é improcedente. E aí a mãe, aí vai, né, se ela tem outra pessoa para apontar, e aí seria um outro processo.
Sim, sim.
Mas é isso, não existe nenhuma punição para a mãe, uhum, não existe isso, assim, né, em regra geral.
Para uma mãe que esteja passando por essa situação, né, de querer fazer uma investigação de paternidade, como ela deve proceder, de que maneira, né, ela pode procurar, que órgão, a justiça, para dar entrada nessa investigação, magistrada?
Então, a gente só pode postular em juízo, né, entrar com uma ação através de advogado ou por intermédio do Ministério Público. Então, quando existe interesse de criança, né, nessa situação específica, e a pessoa não tem condições de custear um advogado, então ela pode ou procurar a Defensoria Pública, né, nas cidades em que tem defensoria pública, ou ação social do município que presta esse serviço de assistência jurídica, e esse advogado dá entrada nessa ação, né, pede toda a documentação da mãe, da criança, as provas que a mãe tem ali que apontam o suposto pai, e também através do Ministério Público. O promotor também, ele tem essa legitimidade, uhum, para isso. E aí, né, em comparecendo na promotoria, daí os documentos vão ser pedidos, ou a mãe vai ser orientada como proceder e que documentos fornecer para que o Ministério Público, como substituto, aí entre com essa ajuizada essa ação.
Correto, magistrada. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade hoje aqui, novamente, e deixar o microfone aberto para a senhora expor as suas considerações finais sobre o tema.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa atividade. Eu acho que essa matéria de direito de família, de vara de família, é uma matéria bastante sensível. E eu me sinto até privilegiada em poder trabalhar com isso. Eu acho que a gente precisa de um pouco de sensibilidade para atuar nessas questões, porque envolvem sentimentos muito maiores do que uma cobrança de dinheiro, do que uma questão criminal propriamente dita, né? São questões que influenciam a vida da pessoa por muitos e muitos anos. Então, todas essas questões que envolvem filiação, que envolvem guarda, visitação, a gente tem que estar bem atento, né? Porque as crianças não têm contribuição nenhuma naquela situação, mas recebem todas as consequências daquilo. Então, quanto mais o judiciário estiver aberto, né, tiver uma sensibilidade, um bom senso para tratar com as partes ali, que via de regra estão com os ânimos acirrados.
Sim.
Né? Ou porque duvidam, por exemplo, nessa situação de paternidade, ou numa situação de divórcio, por exemplo, né? Que estão magoados uns com os outros, acabam envolvendo interesses das crianças que podem ser prejudicados, né? De uma maneira bem, bem severa. Então, eu acho que é importante isso, assim, a gente ter essa sensibilidade e esse olhar para a criança, principalmente, como a prioridade daquela situação, daquela relação. Então, eu sempre busco isso, trazer para os envolvidos ali que a criança é a prioridade. Os interesses da criança são a prioridade, o direito à paternidade, a ter um nome de um pai, o direito a ter a companhia de ambos os pais, né? Não ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes que chega para nós, mas em momentos da vida, nos finais de semana, um dia na semana. Então, sempre olhar para a criança como prioridade absoluta. Basicamente era isso. Queria trazer, talvez, para reflexão isso, né? Que adultos, pais, avós, sempre tenham esse olhar para as crianças, principalmente em situações de conflito.
Até porque
eles aí são o nosso futuro, né?
Então, até porque a falta de referência ou de saber realmente quem é o pai ou para dele desse pai, pode trazer consequências para a vida toda, para a vida adulta dessa criança, não é?
Pode não, né, Patrícia? Trará.
Traz, né? Com certeza, né?
Trará. Essa referência de pai e de mãe é o que delineia a vida da gente. Então, ter essa possibilidade, né, de ter uma referência, um nome, ter pelo menos a ciência da sua origem.
Sim.
Isso é, sim, muito importante e traz reflexos, certamente, para a vida toda.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua presença hoje aqui. Muito obrigada.
Eu é que agradeço.
E até uma próxima.
Até, Patrícia. Boa tarde.
Boa tarde. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui como funciona o processo de investigação de paternidade e a importância, né, disso. Quem conversou comigo foi a juíza da Vara de Juizados Especiais, Família e Sucessões da Comarca de Rio Branco do Sul, magistrada Sigrid Viana. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.